Sim.
Obrigada, Sr. Presidente.
Estamos só aqui a acabar o momento.
Sr. Presidente, só para terminar esta discussão, nós propusemos uma alteração à ordem de trabalhos. Fizemos-lo, tivemos o cuidado de o fazer com 24 horas antes, cumprindo o regimento da Comissão, relativamente à inclusão deste ponto na ordem de trabalhos. Os senhores deputados, a senhora deputada Carla Barros, do PSD, parece que não teve oportunidade de ler o requerimento do PCP, que foi distribuído a todos os grupos parlamentares e a todos os deputados, na sexta-feira passada. Independentemente disso e da opinião que proferiu, eu gostaria, Sr. Presidente, portanto, de propor à votação o aditamento para a reunião de hoje, depois da audição do Sr. Ministro, deste ponto na ordem de trabalhos. Independentemente do que se venha a decidir sobre o ponto, aquilo que estamos a propor é uma alteração à ordem de trabalhos e gostaríamos que esta alteração à ordem de trabalhos fosse votada.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para chamar a atenção de que nós temos já o Sr. Ministro aqui sentado para iniciar aquilo que é a ordem de trabalhos que está definida, que as alterações à ordem de trabalhos carecem de ter o apoio regimental que sabemos que tem que ter, que além do mais que já foi manifestado por parte do Partido Social Democrata que haveria a oposição a que esta matéria fosse discutida hoje, ao que o CDS acrescentaria que estamos perante um processo que tem algo de inusitado do ponto de vista formal, que é nós termos um processo legislativo em curso com um grupo de trabalho constituído nesta comissão que está a desenvolver aquilo que é a sua atividade em bom ritmo, que estão prazos definidos no âmbito do grupo de trabalho e que aquilo que se está a querer fazer é atropelar aquilo que é a ordem de trabalhos de hoje e atropelar um processo legislativo que está em curso e que eu acho que não há condições de todo para que se avance no sentido pretendido pelo Partido Comunista Português hoje.
Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos uma observação mais de natureza logística, que tem a ver com as grelhas previstas para a primeira e para a segunda parte da sessão 2. A nosso ver, inviabilizam uma discussão, e parece-me que a Sra. Deputada Rita Rato pretende, além do agendamento da discussão, não é? E acho que, de facto, não há condições logísticas para, depois de uma grelha de 60 minutos e de uma grelha seguinte de 175 minutos, conseguimos discutir um projeto. E reconhecemos também que do nosso grupo parlamentar não tivemos a oportunidade de em conjunto analisar a proposta apresentada e, portanto, eu sugeria que eventualmente o agendamento fosse feito amanhã, se não houver inconveniente do ponto de vista temporal para as preocupações da Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato, é que temos já... E a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, só sobre esta matéria dizer o seguinte. É um direito regimental de cada grupo parlamentar propor uma alteração à ordem de trabalhos oral. Isso acontece todos os dias na nossa reunião, quando algum... no normal funcionamento das comissões. A única coisa que dissemos foi a propor a discussão do requerimento, não foi a votação do requerimento. Acontece que nós fizemos-lo e fizemos-lo para a reunião de hoje. Eu tive o cuidado de fazer ontem às 9h42 da manhã para a reunião de hoje, exatamente porque percebemos que uma decisão sobre esta matéria que consta do requerimento, que inclui processamento de salários, obriga a uma decisão que não pode ser arrastada para o final do mês, sob pena do salário no próximo mês ser pago com o corte. E todos os senhores deputados que estiveram nas audições sobre esta matéria sabem do que é que estamos a falar, de 500 trabalhadores que mantêm o corte no salário. E, portanto, relativamente a esta matéria, o que nós propomos é que se possa então discutir esta matéria amanhã. É um direito também potestativo dos grupos parlamentares propor o adiamento da votação do requerimento. Portanto, em última análise, podíamos introduzir o requerimento e haver um pedido de adiamento potestativo da sua votação. Ainda assim, o que nós queremos não é atropelar a ordem de trabalhos, queremos é garantir que tão breve quanto possível o pagamento aos salários dos trabalhadores ainda no regime da requalificação seja feito na íntegra e não com o corte. E daí a urgência de discutirmos esta matéria hoje. Mas, Sr. Presidente, registamos que da parte do PS, do PSD e do CDS houve pedidos com a natureza diferente para que seja feito amanhã e, portanto, estaremos em condições não apenas de discutir o requerimento, mas de proceder à votação de dois artigos, porque é disso que estamos a falar, não é de um processo diferente daquilo que aconteceu na primeira comissão relativamente à lei eleitoral autárquica, que prendia muito mais artigos do que aqueles que estamos a falar. A proposta do PCP foi distribuída e, portanto, os senhores deputados conhecem-na, são dois artigos, é claro e objetivo e, portanto, Sr. Presidente, então fazemos esforços para que amanhã este processo possa ser o requerimento do PCP discutido e votado na reunião da comissão. Eu proponho, então, por isso, que a reunião comece mais cedo, antes da audição do ministro. Sou pena nos verem dizer que é por causa de uma grelha de não sei quantos minutos que o requerimento não se volta a discutir amanhã. Portanto, propomos que a reunião possa ter início às 9 da manhã, para que, ou às 9h30, já estou a propor, então, às 9h30, para discutirmos o requerimento do PCP sobre esta matéria.
Bem, vamos dar por encerrado esta discussão. A reunião fica marcada para amanhã às 9h30, porque às 10 horas temos o Sr. Ministro das Finanças. Até o Sr. Deputado António Carlos Monteiro pede a palavra. É que não podemos prolongar isto. O Sr. Ministro e a sua equipa estavam cá há horas.
Oh, Sr. Presidente, tem toda a razão. Agora, não se pode partir de um conjunto de pressupostos e que se atropela aquilo que são as ordens de trabalhos sem mais. E não se pode presumir o assentimento dos partidos em relação àquilo que é um atropelo à ordem de trabalhos e um atropelo ao processo legislativo. É apenas isso. E, portanto...
A reunião de amanhã...
Senhor Presidente,
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que por uma questão de ordem prática, naturalmente nós estaremos todos cá até ao final da audição, poderíamos discutir a inclusão ou não a inclusão do ponto no final da audição. Seríamos já demais, desde já, à audição do Sr. Ministro e no final discutiríamos este ponto com todo o tempo.
Então, decidiremos no final da reunião a hora de amanhã. Espero é na altura termos quórum. Muito obrigado. Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, sejam muito bem-vindos. Peço desculpa por estes minutos de atraso. O Sr. Ministro e a sua equipa estão hoje connosco para duas audições. Numa primeira parte, uma audição sobre o modelo de apoio à vida independente para Portugal, assistência pessoal e a prestação social para a inclusão, onde temos uma grelha de 65 minutos. Depois, na segunda parte, teremos uma audição regimental ao abrigo do disposto número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República e aí teremos uma grelha de 175 minutos. Na primeira parte, vou passar de imediato a palavra ao Sr. Ministro, que tem o tempo de 15 minutos para a intervenção inicial.
Conseguem ouvir?
Já está.
Espera só um bocadinho. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a todos, Sr. Presidente, todos os grupos parlamentares. Portanto, como sabem, este primeiro ponto da audição é sobre a apresentação e debate sobre duas iniciativas do Governo que estão em processo de discussão pública. E para apresentar essas mesmas iniciativas, eu vou passar a palavra à Sra. Secretária para a inclusão das pessoas com deficiência, com a autorização naturalmente do Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigada pela oportunidade que nos dão de apresentar estas duas medidas que são para nós fulcrais no conjunto global das medidas que este Governo definiu como fundamentais para apoio na área da deficiência e da inclusão. Eu gostava, de facto, mas não... Estou muito longe do microfone. Thank you.
Ok, pronto. Superados os problemas técnicos, agora acho que vai. Agradeço uma vez mais a oportunidade para que nos dão de hoje vos apresentarmos estas duas medidas que para o nosso governo são de facto fundamentais na área do apoio às pessoas com deficiência e incapacidade. Na medida em que tenho 15 minutos para procurar resumir e apresentar de forma sintética duas medidas, proponho começar pela prestação social para a inclusão e de seguida abordar a temática do modelo de apoio à vida independente. Ora, quando começámos a desenhar esta resposta, esta prestação, a prestação social para a inclusão, de imediato definimos como essenciais procurar alcançar três objetivos. A proteção social às pessoas com deficiência como um todo, assumindo como pressuposto que de facto existem despesas que são custos que são inerentes à condição destes cidadãos, assumindo a inspiração de um princípio de cidadania na criação, no desenho desta prestação. Em segundo lugar, um objetivo de combate à pobreza por parte daquele conjunto de cidadãos com deficiência que sabemos que ainda nos dias de hoje vivem com escassez muito elevada de recursos. E em terceiro lugar, procurar em simultâneo promover a participação laboral e a autonomia destes cidadãos na medida em que não propomos restringir a possibilidade de atribuição desta prestação apenas a pessoas que se encontrem em situação de inatividade. E nesta medida, estes três objetivos acabam por corresponder às três principais áreas de inovação que apontamos neste desenho desta nova prestação. Por um lado, o facto de termos criado uma prestação que cumpre um princípio de cidadania para um conjunto significativo de pessoas com deficiência. O facto de estarmos a propor uma prestação que pode ser cumulada com determinados rendimentos do trabalho e não apenas do trabalho, mas também o facto de estarmos, acima de tudo, a focar a questão desta prestação e do usufruto do benefício desta prestação na própria pessoa e nos seus rendimentos, pelo menos naquilo que respeita à sua componente base. E, portanto, assumimos este desafio. Um desafio que implica mobilizar bastantes recursos e bastantes serviços, que trará uma simplificação para a vida das pessoas com deficiência ao nível da continuidade dos apoios que nos são prestados, mas que em simultâneo também corresponde a uma medida desafiante e que com complexidade ao nível da sua implementação. Esta medida tem três componentes na sua composição. Uma componente base, um complemento e uma majoração, as quais passo genericamente a descrever. Ao nível da componente base, estamos a falar de um montante que será, no fundo, a primeira parte da prestação e que entrará em vigor já no ano de 2017, no final do ano 2017, à qual podem aceder pessoas com deficiência com grau de incapacidade atestado igual ou superior a 60%, com idades entre os 18 e os 65 anos, entre os 18 e a idade de reforma, desde que essa mesma incapacidade lhes haja sido atestada por junta médica até aos 55 anos de idade. Esta componente base assume duas configurações distintas em função de dois diferentes escalões. Para pessoas com graus de incapacidade igual ou superior a 80%, esta componente base será atribuída independentemente daqueles que sejam o valor dos seus rendimentos pessoais. E aqui se consubstancia esta verdadeira dimensão de cidadania da prestação. Para pessoas com graus de incapacidade entre 60% e 79%, a componente base também nos será processada, mas tendo em consideração determinados lineares de rendimentos do trabalho, lineares de rendimentos de outros tipos de rendimentos. O montante global da componente base que estamos a processar, portanto, a desenhar neste momento, situar-se-á acima dos 260, cerca dos 264 euros mensais. Existe um linear máximo de acumulação para rendimentos do trabalho que se situará nos 8.500 euros anuais e um linear máximo de acumulação para outros rendimentos de 5.084 euros. Ao nível do complemento, falamos da segunda componente da prestação, que queremos entre em vigor no ano 2018, e em que aqui sim estamos efetivamente a atacar a vertente do combate à pobreza e da retirada das pessoas com deficiência desta situação de pobreza. Aqui o que está em causa, no fundo, são lineares de rendimento, a possibilidade da pessoa oferir um linear de rendimento que atinja os 5.084 euros mensais, aqui teremos não apenas já em consideração apenas o rendimento da pessoa, mas numa lógica de apoio social, o rendimento do agregado familiar, se bem que um agregado familiar em que teremos em consideração algumas medidas de majoração por forma a que a fórmula tenha em atenção esta situação concreta e que não sejam considerados para o montante do cálculo a totalidade dos rendimentos da própria pessoa com deficiência. A majoração será a terceira componente a entrar em vigor para o ano de 2019. Ela visará concretamente compensar custos específicos da deficiência mediante comprovação será também terceira fase, que começaremos então a conferir proteção, alargando esta prestação também às crianças. Portanto, procurando sintetizar, terão acesso a esta prestação os atuais beneficiários de subsídio mensal vitalício, pensão social de invalidez, com transição, migração automática, os beneficiários de pensão de invalidez com grau de incapacidade igual ou superior a 80% e pessoas oriundas do mercado de trabalho, portanto, que não ofiram neste momento de prestações sociais. Procuramos igualmente também procurar a simplificação ao nível dos documentos que conferem o acesso a esta prestação, daí o considerarmos o atestado de incapacidade multiusos, como sendo já o documento que genericamente em Portugal permite acesso a um conjunto de benefícios por parte desta população, nomeadamente isenção de taxas moderadoras, acesso a medidas de apoio ao emprego, acesso a benefícios fiscais, entre outros. Permitam-me agora passar então aos modelos de apoio à vida independente e quanto a esta medida em concreto, talvez tenha sido aquela, seja aquela em que haja mais necessidade de expor aquilo que estamos a procurar fazer. Cumpre explicar que quando falamos de apoio à vida independente, aquilo que estamos a falar é de autonomizar, de conferir mais autonomia às pessoas com deficiência. E quando falamos de um modelo de apoio à vida independente, temos aqui essencialmente três entidades de acordo com o modelo que nós propomos. Portanto, temos uma pessoa com deficiência que em função, como decorrência da sua situação de deficiência ou incapacidade, se encontra limitada no exercício de um conjunto de tarefas, limitações essas decorrentes da sua deficiência em concreto, e estas limitações podem variar de tipo de deficiência para tipo de deficiência. E, portanto, aquilo que propomos é que a pessoa possa ter o apoio de um assistente pessoal para o auxiliar, o ajudar na realização destas tarefas e, assim, lhe conferir maior autonomia, maior independência, possibilidade de viver a sua vida de uma forma mais independente. Começámos a desenhar este modelo, esta resposta para potenciar a vida independente. Tivemos, obviamente, de o fazer procurando perceber de que é que estávamos a falar, de que realidade e de que números é que estávamos a falar. E, de facto, a informação quanto a isso é escassa. Sabemos genericamente as pessoas com deficiência que temos em Portugal, mas não sabemos em concreto quantas pessoas estão interessadas em aceder a este modelo, quantas pessoas estão preparadas para aceder a este modelo e o querem de facto nas suas vidas. De facto, existe aqui um trabalho que procuramos fazer e, nessa medida, propomos o avançar neste momento ao nível da vida independente com projetos-piloto a serem dinamizados no âmbito de centros de apoio à vida independente. De que é que estamos concretamente a falar? No fundo, quem é a pessoa que pode ser beneficiária de apoio ao nível da vida independente? No fundo, são pessoas com deficiência ou incapacidade, com grau de deficiência ou incapacidade atestado por incapacidade multiuso, por atestado de incapacidade multiusos com grau igual ou superior a 60%, com idade igual ou superior a 18 anos, sem limite máximo. Qualquer tipo de portanto, qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, não estamos aqui a restringir. No fundo, aquilo que este beneficiário tem de fazer neste modelo é requerer esta assistência pessoal junto de um centro de apoio à vida independente, definir em conjunto com esse CAVI e com o assistente que selecionar o tipo de apoio de que precisa, em que modalidades, o que é que de facto entende que lhe é mais necessário, selecionar o seu assistente pessoal. Em conjunto com este assistente pessoal e com o próprio CAVI, definir um plano individualizado de assistência pessoal em que estas tarefas sejam elas devidamente definidas e que se chegue à conclusão do número de horas razoável para a pessoa ter este apoio. O assistente pessoal, no fundo, vai ser a pessoa que vai prestar este apoio, que no fundo vai ser, para que melhor se compreenda, os membros de quem de facto não se encontra condicionado na sua mobilidade, os olhos de quem não vê, os ouvidos de quem não ouve, ou mesmo o apoio para pessoas com deficiência intelectual que careçam de mediação para a sua inclusão socioprofissional na comunidade. E, no fundo, este assistente pessoal é alguém que não, para quem não redefinimos um conjunto muito exaustivo de requisitos, tem que ser uma pessoa com idade igual ou superior a 18 anos, com idoneidade comprovada, com robustez física e comportamental e que apresente capacidades, habilidades para trabalhar nesta área. Pode, este assistente pessoal, em função do modelo que seja desenhado por cada CAVI, poderá, em função da disponibilidade e das necessidades de cada beneficiário, prestar assistência a mais do que uma pessoa. Desempenha as suas funções no local que lhe seja definido pelo beneficiário e responde no exercício das suas funções perante o beneficiário, que determina ele próprio, tem a sua autodeterminação para definir como, quando são de facto necessários prestar este tipo de apoios. Será realizada uma pré-seleção por cada CAVI de uma bolsa de potenciais assistentes pessoais que facilite o processo de escolha dos beneficiários. Obviamente, cada beneficiário poderá entrevistar o número de assistentes pessoais que assim entender até encontrar a pessoa que entende que é a pessoa adequada para o ajudar nas suas necessidades, sendo que constrangimentos naturais e que nos advêm do facto destes projetos-piloto estarem a ser financiados, conforme propomos, pelo quadro comunitário 2020, este assistente pessoal será contratado, terá contrato de trabalho em regime de comissão de serviço e assinará este contrato com o próprio CAVI. Isto, no entanto, não limita a capacidade de escolha e seleção por parte dos beneficiários e a possibilidade de troca em caso de incompatibilidade entre as duas partes. Este assistente pessoal assinará igualmente um compromisso, um código de ética, que o obrigará necessariamente ao sigilo nas suas funções, dada a sua sensibilidade, e terá uma formação básica inicial de cerca de 50 horas, que depois deverá ser complementada em contexto de trabalho direto com a pessoa a quem vai dar este apoio em sede de assistência pessoal. Atividades que podem estar incluídas no âmbito da assistência pessoal. As mais diversas, em função das características da pessoa com deficiência em concreto, atividades da vida diária, higiene pessoal, vestir, despir, cozinhar, apoio ao nível das deslocações, apoio, o apoio necessário ao nível da participação laboral e social, atividades culturais, aquelas que efetivamente forem entendidas como as maiores necessidades que a pessoa apresenta para se sentir, para estar efetivamente incluída na sociedade. O CAVI, no fundo, o que é esta figura do CAVI? O Centro de Apoio à Vida Independente. No fundo, é a estrutura que vai gerir, do ponto de vista operacional, estes projetos de apoio à vida independente. Serão os CAVI que, no fundo, celebrarão os contratos com os assistentes pessoais, que diligenciarão para que tudo isto corra bem, para que toda a gente tenha assistentes pessoais nas horas certas e nos momentos certos, que diligenciará no sentido de haver as substituições nas horas certas, e que, no fundo, acompanharão toda a parte de retaguarda da financeira do projeto e da respectiva justificação. Como tive também já a oportunidade de dizer, estes projetos enquadram-se, enquanto projetos pilotos, enquadram-se no âmbito dos fundos comunitários 2020 e, a nosso entender, são um bom exemplo de como, de facto, os fundos comunitários podem ser utilizados em prol da inclusão e em prol, especificamente, da inclusão das pessoas com deficiência. Estão previstas duas fases de avaliação da dinâmica destes projetos, uma avaliação intermédia e uma avaliação final independente, que nos permitam daqui extrair conclusões sobre a funcionalidade do modelo e que nos permitam, ao fim destes 3 anos de projeto piloto, definir, em definitivo, uma medida de política de vida independente a ser implementada em Portugal. E, no fundo, é isto. Não sei se usei 15 minutos.
Sr. Ministro, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não havendo, vamos passar à única ronda, que tem a duração de 25 minutos, com 5 minutos a cada grupo parlamentar. Passo a palavra ao PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, os documentos que nos são aqui presentes hoje, relativos ao modelo de apoio à vida independente e à prestação social para a inclusão, são, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, instrumentos de grande pertinência e de grande importância que consideramos naturalmente representar um avanço nas políticas de apoio ao cidadão portador de deficiência. Já o dissemos isso quando se anunciou publicamente isto, portanto voltamos a repetir sem qualquer complexo. Mas também nos convoca a todos e em geral para uma reflexão crítica e construtiva sobre as respostas que a sociedade no seu conjunto deve dar a estas situações. E posto isto, reconhecido que está esta pertinência e este mérito, me deixe de dizer-lhe, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, que relativamente ao modelo de apoio à vida independente, nós consideramos que estamos perante um sistema menos independente do que seria desejável e mais assistencialista e baseado na assistência pessoal do que aquilo que gostaríamos. Na definição teórica, a vida independente é uma filosofia e um movimento de pessoas com deficiência que trabalha sobretudo para a autodeterminação, a igualdade de oportunidades e o respeito por si mesmo, centrando-se sobretudo no controlo efetivo sobre a própria vida e na integração na comunidade. A vida independente, estamos em crer, significa que se deve ter as mesmas escolhas e o mesmo controle e a mesma liberdade sobre a sua própria vida que todos os outros cidadãos não deficientes possuem. E aqui o que nos parece estar em causa é um serviço de apoio domiciliário, de apoio social prestado por uma... Muito bem, vou prosseguir. De apoio social prestado por uma IPSS. O modelo de vida independente que está estabelecido internacionalmente não faz depender o apoio do grau de deficiência estabelecido por critérios médicos. A escolha, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, eu creio que saberão bem disso, deve ser uma escolha pessoal. Nós compreendemos os constrangimentos que existem na base disso, mas sabemos que, e sabemos também que está previsto que o cidadão portador de deficiência possa ter uma intervenção nesse processo de seleção, mas a seleção é feita a partir de uma bolsa disponível previamente contratada para o efeito e consideramos que, naturalmente, essa escolha é sempre condicionada. E nós consideramos que a pessoa, a escolha da pessoa que nos assiste na nossa higiene é uma escolha que deveria ser absolutamente pessoal, baseada na liberdade, porque ela é sobretudo assente em questões de confiança e em relação de intimidade que não se compagina com esta seleção prévia, achamos nós. Depois, gostaria de dizer também que a vida independente também pressupõe o apoio financeiro ser dado ao próprio cidadão portador de deficiência, que com esse financiamento proverá ele próprio, lá está um movimento gerado para a vida independente e para a total liberdade, proverá ao seu apoio pessoal na sua total liberdade. Portanto, aquilo que nos apresenta aqui a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro é, sem dúvida, reconhecemos isso, um passo significativo, mas não é a vida independente tal qual é concebida teoricamente e tal qual tem sido adotada nos cânones internacionais. Mas gostaria, isto também configura uma pergunta, o número de horas de máximo de 8 também consideramos que não se compagina com a vida independente e sobretudo com as necessidades do próprio cidadão portador de deficiência, que o é durante 24 horas. Eu perguntava-lhe, Sra. Secretária de Estado, se não está pensado para casos de maior gravidade, um apoio com vários assistentes pessoais, já que não se pode ultrapassar as 8 horas. Falou a Sra. Secretária de Estado que estava pensado num assistente pessoal para várias pessoas. Eu pergunto-lhe se não é possível várias pessoas para um mesmo cidadão, consoante o caso, adaptando esse modelo de assistência pessoal à deficiência e à dependência que esse cidadão possa ter. Depois, gostaria também só de relembrar aqui, eu sei que a Sra. Secretária de Estado tem previsto um pacote legislativo que vai abranger várias áreas. A vida independente é, sobretudo, tem uma componente da qual não ouvi aqui falar, que é a componente da acessibilidade. E nós temos em Portugal, nós todos reconhecemos um longo caminho para fazer. Nós aqui na Assembleia da República até fazemos meia culpa disso, porque foi necessário ser eleito um deputado com um cidadão portador de uma deficiência para que pudéssemos adequar a Casa da Democracia, portanto, é essa a sua limitação. E, portanto, isto que nos sirva de lição, que ainda temos um longo caminho a fazer na acessibilidade. Depois gostaria também de perguntar, Sra. Secretária de Estado, se esta questão dos CAVI estarem apenas vedados a IPSS e não poderem ser prosseguidos pelas autarquias, parece-nos extremamente limitativo que assim seja, e eu perguntar-lhe se não está aberta a possibilidade de os CAVI também poderem ser prosseguidos pelas autarquias, dado que é um poder importante espalhado por todo o território nacional e em determinadas situações parece-nos que pode ser mais eficaz serem as autarquias a fazer prosseguir os CAVI. Depois, relativamente à prestação de social de inclusão, Sra. Secretária de Estado, também já o tínhamos dito e voltamos a repetir, que é uma medida que tem a nossa simpatia, e também já tínhamos dado a devida nota disto, que, no entanto, ela só estará a funcionar em pleno dentro de 2 anos, que é exatamente quando estarão disponíveis os apoios da maior relevância dos componentes desta prestação, que é o complemento para as pessoas com carência económica. E como disse a Sra. Secretária de Estado, e bem, que tem, digamos assim, como objetivo o combate à pobreza e a tal majoração que é destinada a financiar os encargos específicos efetivamente comprovados. Estas componentes, digamos assim, são as mais úteis desta prestação e as mais pertinentes, porque são elas que são aptas a corrigir as assimetrias e as desigualdades. Depois, para terminar, Sra. Secretária de Estado, nós não compreendemos a exclusão de cidadãos com mais de 55 anos deste processo. Gostaria que isto representa para nós também uma atitude discriminatória. Percebemos que o objetivo é claramente dar um impulso a poder beneficiar os cidadãos portadores de deficiência ao mesmo tempo de sua, em complementaridade com as suas carreiras profissionais, mas esta exclusão dos cidadãos com 55 anos parece-nos uma atitude discriminatória e normalmente tratam-se de cidadãos que necessitam de apoio porque têm elevados custos, são pensionistas e têm elevados custos e encargos provenientes da sua situação. E por ora era só isto. Disse.
Muito obrigado. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as senhoras e o Sr. Secretário de Estado. E começo por dizer que para o Partido Socialista, e tem sido essa a sua marca ao longo dos anos, só pode existir democracia para os cidadãos com deficiência se de facto existir para estas pessoas o direito a viver de uma forma independente e de ser incluído na comunidade. Nos últimos anos, o Partido Socialista, quer na oposição e quer agora no governo, tem promovido a inclusão das pessoas com deficiência através da sua valorização como cidadãos de pleno direito e defendendo a máxima de que só uma sociedade que integra todas as pessoas pode assim concretizar o seu potencial. E deste modo, o Partido Socialista só pode felicitar o governo por estabelecer e por nos apresentar aqui hoje estas duas medidas de apoio à pessoa com deficiência, valorizando a possibilidade das mesmas terem uma vida independente, valorizando assim a sua autonomia e garantindo que será dado um passo importante na promoção da sua desinstitucionalização. O Partido Socialista considera ainda que a valorização destes cidadãos passa também por esta criação de uma prestação social única, e que garanta também o combate à pobreza e uma melhor e efetiva proteção social, mas especialmente, e esta é a nota principal desta medida, que promova a sua autonomização, mas também a participação laboral, a manutenção da sua vida ativa. Só com estes objetivos cumpridos se poderá então haver e enquadrar o direito e ser alcançado este direito a uma vida independente e ativa. Mais do que uma prestação social, ficou aqui demonstrado que esta medida será também uma alavanca contra a inatividade, que pensamos ser um dos principais problemas que afetam as pessoas portadoras de deficiência ou de alguma incapacidade, promovendo a sua participação plena na medida das suas capacidades, garantindo uma maior presença em sociedade e sem deixar de proteger as situações de deficiência ou incapacidade mais profundas. Estes cidadãos têm de facto direito a viver uma vida independente, a não serem dependentes de ninguém, a serem incluídos na comunidade e não sendo excluídos da decisão da vida pública. Todavia, esta consagração e este direito à independência lançará também na sociedade um grande desafio, porque por vezes estas pessoas portadoras de deficiência ou de incapacidade acabam por sentir na sociedade uma certa desacreditação, uma falta de confiança, pelo que pensamos que também é importante fazer ou dar um sinal para que a sociedade possa vir aceitar essas pessoas, acreditando mais nas suas capacidades, para que elas também possam sentir mais confiança para ultrapassar as suas dificuldades e combater todos os seus obstáculos e superar os desafios que todos os dias se lhes colocam. É certo que as políticas para a deficiência não se esgotam aqui e este governo do Partido Socialista que apoiamos já promoveu várias medidas importantes para apoiar as pessoas com deficiência ou incapacidade. E contrariou assim políticas, a nosso ver, erradas e desprovidas de justiça social que foram implementadas nos últimos anos pelo anterior governo do PST e do CDS. Assim, e ao dar conta hoje destas medidas, com muitas novidades, com a garantia do respeito pela pessoa humana, com a garantia que também o artigo 71, número 1 da nossa Constituição da República Portuguesa, que diz que os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou de cumprimento daqueles para os quais se encontram incapacitados, vemos também que há aqui um esforço para que também neste aspecto, na nossa Constituição da República Portuguesa, possa ser cumprido e mais uma vez alcançado. Portugal está sem dúvidas a tornar-se um país mais justo e democrático, mas ainda tenho tempo, Sr. Presidente. Mas ainda não se considera que o trabalho esteja acabado. Estão lançadas, sim, as fundações para uma grande empreitada. É uma obra que está ainda em construção. Também já aqui foi demonstrado que vai ser que a aplicação deste novo modelo será prolongado no tempo. Mas, de facto, e como disse, está lançada a primeira pedra, estão lançadas as fundações para que se possa garantir uma sociedade em que os cidadãos com deficiências sejam tratados de forma mais justa e que possam ter direito a viver com respeito pela sua autonomia. Assim sendo, mais uma vez não podemos deixar de felicitar o Governo por esta medida. Deixava só aqui uma questão, porque da exposição que foi feita fiquei apenas com uma dúvida, porque certamente posso não ter ouvido. E depois também, na sequência da pergunta que foi feita pela minha colega deputada Sandra Pereira, do PST, estes centros de apoio à vida independente serão sempre sediados exclusivamente nas IPSS? Era essa a pergunta, se as bases, as sedes destes centros serão sempre nas IPSS. Ou se estará previsto um alargamento para a sede dos mesmos. E é só.
Muito obrigado. Eu tenho que tentar ser mais rigoroso, porque se cada um gastar 2 minutos a mais, vamos acabar por acabar a reunião às 9 da noite. E estamos só no início. Senhor Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Deputado, o conceito de vida independente é mais do que o serviço de assistência pessoal. Não podemos esquecer da necessidade de uma educação verdadeiramente inclusiva, do acesso ao trabalho, a um sistema de apoio social que garanta rendimentos dignos, a eliminação das barreiras ambientais, comunicacionais e atitudinais que estão por derrubar, ou o direito às ajudas técnicas necessárias. Temos de ter consciência de que a existência de um serviço de assistência pessoal é um enorme avanço no caminho para a vida independente, mas não é a solução para tudo. É um facto que qualquer pessoa com deficiência, dependente de outros, tendo assistência pessoal, melhora a sua qualidade de vida, mas para ter uma vida com qualidade precisa de muito mais que a assistência pessoal. Dito isto, falemos então da proposta de assistência pessoal e vida independente apresentada pelo Governo. A existência de projetos-piloto é um primeiro passo que saudamos, indispensável para que daqui a 2 anos estejamos a redigir uma lei de vida independente que generalize a assistência pessoal a todos os que dela necessitem e dê continuidade a uma política de desinstitucionalização que é urgente iniciar agora. Quanto ao conteúdo da proposta, é importante definirmos de que base partimos para a sua análise. Importa esclarecer que o conceito de vida independente baseia-se no modelo social da deficiência, na defesa dos direitos humanos da pessoa com deficiência. É contrário ao modelo médico reabilitador. Já agora aproveito para saudar o facto do PSD ter finalmente descoberto este conceito que combatia quando era governo. O modelo que será o suporte das candidaturas à gestão de projetos-piloto não pode subverter estes princípios a que, aliás, Portugal está obrigado, dada a sua adesão à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Vida independente não tem nada, mesmo nada, a ver com a reabilitação. A primeira dificuldade que temos é estarmos a discutir uma proposta de linhas gerais. Muita coisa ainda por decidir. Gostaríamos de ter aqui para discussão a futura resolução do Conselho de Ministros em vez destas linhas gerais. Quanto às linhas gerais, porque não temos muito tempo, temos a dizer o seguinte. Não podemos concordar com um critério de elegibilidade baseado no certificado multiusos. É um certificado que avalia uma taxa de incapacidade quando deveríamos estar a avaliar as necessidades de apoio. Na área da deficiência intelectual, muita gente que necessita efetivamente de apoio ficaria excluída por ter menos de 60% de incapacidade, resultado de uma avaliação baseada em tabelas desajustadas. Lembramos, aliás, que o Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas recomendou ao Estado português a revisão dos critérios de atribuição do grau de incapacidade em concordância com a Convenção. Achamos que deve ser alterada a idade de acesso para os 16 anos, a idade em que a assistência pessoal poderá apoiar um plano de transição para a vida ativa que possibilite níveis de autonomia que evitem a segregação em centros de atividades ocupacionais. Apoiamos e achamos até que deve ser reforçada a centralidade da pessoa com deficiência e o seu poder de decisão no processo de definição do seu plano individual. Os CAVI devem limitar-se a fornecer as ferramentas necessárias à elaboração do plano individual e apoiar a pessoa com deficiência unicamente se ela o solicitar. A liberdade de escolha do ou da assistente pessoal não pode ser limitada a uma bolsa de assistentes pessoais existentes e selecionados pelo CAVI. O utilizador deve poder escolher livremente qualquer pessoa que corresponda aos requisitos estabelecidos, com os quais concordamos, para o exercício da atividade. Limitar a 40 horas semanais de apoio por utente é continuar a delegar nas famílias as responsabilidades do Estado. Como fará quem precisa de mais horas de assistência? Vai pagá-las? Ou fica condenado a morar com a família para sempre e, quando a família não o puder apoiar, é condenado à institucionalização? O limite de apoio terá de ser 24 horas diárias. A função dos projetos-piloto, para além de melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas com deficiência, deverá permitir a análise de diversas formas de gerir um serviço de assistência pessoal, por forma a podermos, ao fim dos 3 anos de experiência, tirar conclusões para a futura legislação. A uniformização decorrente destas linhas gerais prejudica gravemente esta função. Não concordamos, por isso, que sejam estabelecidos, à partida, critérios de diferenciação positiva no acesso à assistência ou uma formatação da formação de assistentes pessoais, questões que deverão ser da exclusiva responsabilidade dos CAVI. Também, no tipo de estatuto das entidades que poderão candidatar-se, existe uma limitação que não deverá existir. Ao restringir a participação unicamente a IPSS, está-se a empobrecer a diversidade de análise e a excluir experiências diversas, como as de associações e cooperativas de pessoas com deficiência ou familiares, ou mesmo autarquias, que assim estarão também impossibilitadas de apresentar candidaturas. Por último, a exigência de uma equipa técnica, nos moldes em que está definida, é mais uma erupção do modelo médico-reabilitador que emerge de vez em quando neste documento. Relembro que vida independente não tem nada a ver com reabilitação. Relembro a necessidade de diversidade de projetos-piloto. O facto de existir uma equipa técnica de assistentes sociais, terapeutas, psicólogos, é a escolha do modelo e é a negação da filosofia de vida independente. É tudo.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Ana Corrêa Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Cumprimento, caros colegas, cumprimento de um modo muito particular a Sra. Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes. Queria lhe dizer, Sra. Secretária de Estado, esta é uma oportunidade que aqui temos de uma forma já mais efetiva discutirmos aquilo que acredito que seja aquilo que assumo como uma missão da sua presença neste Governo, e aquilo que lhe posso dizer da parte do CDS é que nós esperamos que o seu trabalho resulte a bem das pessoas com deficiência e das famílias. Quero lhe dizer isto muito sinceramente e dizer-lhe que nós no CDS olhamos para esta realidade com grande preocupação social e acreditamos que é possível encontrar patamares para além da discussão partidária e, portanto, aquilo que acreditamos e esperamos sinceramente é que este possa ser um primeiro passo na sequência de outros que terão sido dados no passado, mas um passo efetivo que resultem bem das pessoas que são visadas por estas políticas. E, no fundo, dizer-lhe também, Sra. Secretária de Estado, que é com esta mesma atitude, com esta atitude que recebemos estes documentos, é a mesma atitude que está na base das propostas, de uma série de um conjunto de propostas que nós apresentamos já aqui na Assembleia, a que se juntarão outras e que teremos a oportunidade já de discutir esta semana. procurarei referir-me a algumas delas nestes curtos minutos que tenho, mas queria lhe dizer que é isso mesmo. Portanto, sejam as nossas propostas, sejam as propostas que aqui nos traz, o que nos parece que é importante é nós termos a capacidade de olharmos para elas não como uma cotada partidária, mas sobretudo visando aquelas pessoas a quem nos dirigimos. E dito isto, Sra. Secretária de Estado, não posso deixar de me congratular com a apresentação destes documentos, mas não deixando também, creio que também é esse o nosso papel e no fundo do esforço de tentarmos ter melhores políticas, é também, resultará certamente do enriquecimento e do diálogo crítico que cada um de nós possa aportar a este esforço. E em relação à prestação social para a inclusão, queria lhe dizer, Sra. Secretária de Estado, que tudo aquilo que possa resultar em bem e em melhorias para as pessoas com deficiência, naturalmente que nos vangloriamos e consideramos que é um esforço meritório e que deve, e se for o caso, que será de congratular também o Governo por ter esta preocupação, se bem que do conjunto de critérios e de indicadores que são indicados ainda neste documento, como já aqui foi dito, é um documento ainda bastante genérico. Ficam algumas dúvidas que nós gostaríamos que a Sra. Secretária de Estado, se tiver oportunidade, as clarifique, ou então com a expectativa que no decurso deste processo de audição pública elas possam ser superadas. Em primeiro lugar, Sra. Secretária de Estado, dizer-lhe que nós no CDS consideramos que um dos aspectos mais cruciais, que aliás a Sra. Secretária de Estado referiu, para a vida independente e pela autonomia, é encorajar uma vida profissional e uma autonomia profissional por parte das pessoas com deficiência, e temos verificado que o facto de se retirar ou suspender os apoios sociais a quem encontra um emprego, isso tem significado um desencorajamento à procura de emprego e muitas vezes conduz a situações de voluntariado em que as entidades que acolhem estas pessoas acabam por não valorizar devidamente o seu contributo profissional. Neste sentido, entendemos que aquilo, este critério que está aqui estabelecido como dirigido às pessoas que têm deficiência entre 60% a 80%, estando dependente de um valor que é indicado e que é um valor bastante baixo porque é muito próximo do salário mínimo, significará para estas pessoas ou um desencorajamento a realmente apostarem numa vida profissional verdadeiramente independente, sem que simultaneamente lhes seja reconhecido aquilo que está subjacente a este apoio social, que é o reconhecimento que a sua deficiência comporta digamos assim, um ónus social, uma dificuldade acrescida da sua afirmação e que por isso mesmo não deveria ser sonegado. Naturalmente que entendemos que em muitas circunstâncias, em muitas pessoas que são abrangidas por esta quantificação, digamos assim, entre os 60% e 80%, isso poderá justificar-se. Em alguns casos, e nós conhecemos vários, em alguns casos o critério de remuneração poderá, de não atribuição da prestação social, poderá justificar-se, porquanto algumas dessas pessoas, apesar dessa deficiência ou apesar dessa doença, efetivamente capacidade de afirmação profissional equivalente a muitas outras pessoas. Mas noutros casos, pessoas que estão neste patamar, na verdade não, são fortemente penalizadas e, portanto, um critério que limita neste âmbito, a nós parece-nos que deveria ser de rever. Relativamente ao modelo de apoio à vida, e porque o tempo é curto, também, Sra. Secretária de Estado, gostava de lhe dizer que nos parece, ao vermos este modelo que aqui é apresentado como projeto de pilotos, que nos parece burocrático e paternalista, porque atribui às instituições uma nova entidade que se cria, cá está, uma tendência diante de uma necessidade de criar uma nova entidade, quando, na verdade, deveria, nos serviços da Segurança Social, conhecendo as situações da Segurança Social deveriam estar em condições de reconhecer as pessoas para quem esta circunstância, a possibilidade de terem um apoio à vida independente, ser mais facilmente e menos burocraticamente reconhecido. E, portanto, vemos aqui no modelo aspectos que, sendo a preocupação boa, no bom sentido, que nós saudamos, mas vemos aqui aspectos que nos parece que poderiam ser mais ambiciosos e ter uma atribuição mais ambiciosa, reconhecendo que o deficiente é o primeiro a reconhecer as situações onde este mecanismo poderá ser para a sua valia. Creio que estas medidas, Sra. Secretária de Estado, era isto que nós no CDS também gostaríamos de ver, que juntamente a estas fossem acolhidas muitas das propostas que nós fazemos e terei que terminar, mas a Sra. Secretária de Estado com certeza terá a oportunidade de as conhecer, nomeadamente um documento único comprovativo de deficiência que afasta as pessoas com deficiência de terem que percorrer diferentes juntas médicas e atestados consoante a entidade a que se dirigem, alargar o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, uma majoração da licença parental de doença rara
com
deficiência, e não tendo possibilidade de elencar todas, queria lhe dizer, Sra. Secretária de Estado, que muitos pais, muitas famílias nos têm transmitido a preocupação que têm diante do futuro dos seus filhos com deficiência, muitas vezes temendo pela sua vida, pela sua capacidade de viver autonomamente no caso dos pais desaparecerem. E eu creio que todas as medidas que vão ao encontro de responder a isto, seja com um fundo, criando condições para que os pais economizem a favor dos seus filhos e lhes permitam isso, seja através da alteração das leis da sucessão que estão previstas no Código Civil, deveriam ser consideradas, porque são respostas que estas pessoas nos pedem, e creio que nós temos que ter a capacidade, muito para além da nossa origem partidária, termos a capacidade de nos entender e procurar responder a estes problemas. Muito obrigado.
Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, eu volto a chamar a atenção dos senhores deputados. Nós estamos no início. Se cada um gastar mais 2 ou 3 minutos, para as minhas contas, nós chegamos às 21 horas. Peço um esforço a todos. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com o compromisso de tentar cumprir esse esforço que foi agora solicitado, gostaria de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado também, e, naturalmente, começar por dizer que nós estamos hoje aqui a fazer uma análise de documentos que, no nosso entender, são documentos importantes. Foi feito um caminho para que se faça uma discussão sobre estas matérias, é um assunto que já temos vindo a colocar há algum tempo, mas é um caminho que tem sido feito também um caminho que tem sido feito por organizações representativas das pessoas com deficiência, que ao longo dos anos têm colocado também estas necessidades em cima da mesa. E o facto de estarmos aqui hoje a discutir estes documentos também nos mostra que há também nesta matéria um longo caminho ainda para percorrer sobre um conjunto de direitos que precisam de ser garantidos na vida das pessoas com deficiência, designadamente do direito ao emprego, do direito à saúde, do direito à educação, à formação profissional, do direito, no fundo, do combate que também já assumimos, de derrubar os obstáculos que ainda persistem, designadamente em matérias de acessibilidades. Ou seja, há de facto também um longo caminho a percorrer. Os documentos que aqui discutimos são passos importantes neste caminho que importa continuar. Estes documentos, tanto quanto sabemos, estão de facto em discussão pública, e eu gostaria só de começar por tentar perceber, acho que seria importante, a dimensão no fundo desta discussão pública. Tem sido discutida com as organizações das pessoas com deficiência e também importava saber se tem sido uma discussão pública com envio de pareceres escritos ou com envio de opiniões escritas, ou se tem também envolvido encontros ou reuniões com o Governo sobre esta matéria. Sem prejuízo, naturalmente, nós estamos estamos a tentar, estamos a discutir estes documentos neste momento, sem prejuízo de, do futuro discutirmos um outro tipo de documentos que tenha também estes mesmos contributos das organizações das pessoas com deficiência. No que se refere à prestação única, há algumas considerações que entendemos ser importante colocar. Primeiro, conforme temos dito, a prestação social para a inclusão, é assim o nome que está neste momento, já não é prestação única, foi o seu nome inicial, peço desculpa. A prestação social para a inclusão, no nosso entender, tem que garantir que não significa em nenhum momento menos proteção para as pessoas com deficiência. Já aqui foi referenciada a questão do atestado multiuso, que é também algo que nós entendemos que pode ser limitativo. Nós damos até aqui dois exemplos concretos dos deficientes das Forças Armadas e também dos sinistrados do trabalho, que não têm atestado multiuso, mas que têm documentos de certificação própria, e também importava saber se esta é uma matéria que pretendam incluir ou que estejam disponíveis também para incluir na discussão da prestação social para a inclusão. Da informação que temos, dos documentos que temos e também da intervenção da Sra. Secretária de Estado, há uma transferência, chamemos-lhe assim, automática dos beneficiários do subsídio mensal vitalício, da pensão social de invalidez, também de acordo com o documento de um grupo de beneficiários da bonificação por deficiência e da pensão de invalidez acima de 80%, com incapacidade superior a 80%, para aceder automaticamente a esta prestação, sendo que há naturalmente a possibilidade de um conjunto de outras pessoas requererem esta prestação. E a pergunta que eu vou fazer a seguir prende-se muito com questões que também têm sido colocadas ao grupo parlamentar do PCP, porque há expectativas naturalmente criadas sobre este assunto. É, de facto, onde é que as pessoas se podem dirigir para requerer esta prestação? E também uma preocupação com a própria requisição do atestado multiuso, considerando também demoras que existem, demoras que não são de hoje, mas que existem designadamente para a marcação do primeiro atendimento. Uma preocupação que queríamos também aqui colocar, uma observação designadamente no que se refere, porque entendemos que importava esclarecer também as pessoas que nos ouvem, que esta prestação, ou a componente base desta prestação, terá uma atribuição automática a quem tenha 80% ou mais de incapacidade, 80% ou mais. E importava, por exemplo, no caso de quem tiver uma incapacidade entre os 60% e os 80%, que não tenha nenhum trabalho, ou seja, que não tenha nenhum tipo de rendimentos, se tem o direito ao valor total desta componente base, nos mesmos moldes que têm as pessoas com incapacidade superior a 80%. Eram estas questões que queríamos colocar sobre a prestação única, e uma observação muito rápida sobre a questão da vida independente. Nós percebemos a questão que colocam, considerando aquele que é o modelo que apresentam, de não ser permitido que se constituam como assistentes pessoais as pessoas da família. Considerando o modelo que apresenta, nós percebemos isso. Deixamos só aqui uma observação de haver casos em que pessoas que se candidatem ao modelo de apoio à vida independente, que na sua escolha pessoal prefiram ou o apoio de familiares ou o apoio da pessoa que lhes está a assistir neste momento, digamos assim. Também se há alguma reflexão, ou se isto também foi uma matéria que vos tenha chegado, e se há uma solução que o Governo entenda dar sobre isto. E dizer também, porque o modelo de vida independente, nos moldes que está designadamente, por exemplo, no que se refere a deficiências profundas, pode deixar de fora o apoio a estas pessoas, e é uma preocupação também que nos tem chegado, que nós não queríamos deixar de aqui colocar, sem prejuízo, como disse, de uma discussão que penso que também poderá ser feita quando houver um diploma que já integre um conjunto de outros contributos, designadamente as organizações das pessoas com deficiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora vou passar a palavra ao Governo, na pessoa do Sr. Ministro, que vai fazer... Vão fazer a resposta a todas estas questões e dispõem de 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Eu irei fazer uma primeira intervenção mais de natureza genérica, depois passarei de novo a palavra, com a autorização, Sr. Presidente, à Senhora Secretária de Estado. Quais foram os grandes objetivos destas duas iniciativas. No que toca à questão da prestação social para a inclusão, nós procurámos, de facto, renovar de forma significativa o modelo de proteção social para as pessoas com deficiência. E julgo que isso é indiscutível, que faz parte desta alteração. Muda a natureza das prestações, mudam as condições de atribuição e queremos também que irá mudar as condições de atribuição dessas mesmas prestações. Agora, os aspectos mais inovadores do nosso ponto de vista, ou pelo menos aqueles em que nós procuramos mudar para melhorar a proteção social dos nossos concidadãos nesta situação, são, ao meu ver, dois ou três que me parecem que devem ser realçados. E eu não os hierarquizava. Um deles é facilitar a cumulação de medidas de proteção social com rendimentos de trabalho. Obviamente que esta acumulação não é uma acumulação sem limites, mas é uma acumulação muito mais significativa que aquela que existe na legislação atual. Ou seja, a legislação atual é uma legislação que, na prática, quase obriga todas as pessoas a optar ou a prestação ou o rendimento de trabalho. Portanto, aquilo que nós fizemos foi ir em sentido contrário, sentido de alargar as possibilidades de acumulação dos dois tipos de rendimentos. Obviamente que não o fazemos sem limite. Só o fazemos sem limite numa situação. E essa situação é outra da dimensão inovadora, que é a existência de uma parcela, de uma componente desta proteção social, a que chamamos cidadania, que não obedece a nenhuma outra condição, senão a condição de acesso, baseada no grau de incapacidade. Depois poderemos discutir os instrumentos para determinar esse grau. Ou seja, há, para as pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 80%, a acumulação não tem os limites que são colocadas às outras situações. Mas, verdadeiramente, esta é, no domínio das prestações não contributivas, onde esta se inclui, obviamente, uma situação inovadora, que é a atribuição de uma prestação vitalícia, sem nenhuma condição, a não ser a condição de acesso de natureza, que tem a ver com a situação da pessoa ao nível da incapacidade. Depois, a terceira dimensão que nós, e que foi aqui de alguma forma questionada, no bom sentido, obviamente, é a questão etária. É a questão etária. O que é que nós procuramos atingir com a fixação de um grupo etário para a entrada nesta prestação? Independentemente, depois, são 18 ou 16. Aquilo que nós considerámos como o primeiro alvo de mudança foi precisamente aquilo que tem a ver com a fragilidade do ponto de vista dos rendimentos e do ponto de vista da situação pessoal das pessoas em idade ativa, das pessoas com deficiência em idade ativa. Não quer dizer que as outras áreas não tenham também fragilidades. Consideramos é que, por um conjunto de razões que o tempo não permite de desenvolver, mas por um conjunto de razões, o nosso modelo de proteção social fragiliza particularmente as pessoas que, em idade ativa, são pessoas com deficiência. E, portanto, nós quisemos centrar aí, obviamente, que o limite para a atribuição da prestação não termina aos 55 anos. O que quisemos foi distinguir, em termos de entrada nesta prestação, para que fosse bem claro que estávamos a tratar de uma área que é a área das pessoas com deficiência e não de outro tipo de dependências que têm outro tipo de respostas no nosso modelo de proteção social. Se há uma coisa que a experiência internacional nos ensina no que toca aos modelos de proteção social para as pessoas com deficiência é que um risco de fragilidade desses modelos é quando ele não é claro do ponto de vista da identificação do alvo dessas políticas. porque se não for claro, começa a ser contaminado por outro tipo de situações sociais que fragilizam a credibilidade e mesmo a viabilidade financeira deste tipo de políticas. E por isso mesmo, nós dizemos assim, é até aos 55 anos que a identificação de uma situação de deficiência dá origem a uma prestação autónoma das outras prestações da proteção social, nomeadamente aquelas que têm uma matriz contributiva ou outras de tipo de mínimos sociais. Portanto, foi esta lógica que me faz dizer que nós atribuímos muita importância à questão do complemento. Ele é muito exigente do ponto de vista técnico, como conhecemos de outras prestações. Atribuímos muita importância a essa dimensão, mas não atribuímos menos à dimensão da prestação de cidadania, porque ela é, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista de mudança do modelo de proteção social, provavelmente o passo mais inovador que esta alteração legislativa vai corporizar. Eu, relativamente ao modelo de apoio à vida independente, gostava de dizer o seguinte: posso subscrever sem dificuldade nenhuma quase tudo o que foi dito relativamente às limitações destes casos piloto. Desde logo que a vida independente não se confunde com o modelo de apoio à vida independente. A vida independente, obviamente, que tem muitas outras dimensões, desde logo passando pela proteção social e, em particular, pelo acesso ao trabalho. Portanto, aqui o que nós estamos a tratar é uma componente deste objetivo de promover a vida independente. E essa componente tem a ver com a garantia de um apoio personalizado que aumente a autonomia de cidadãos ou cidadãs com deficiência. É esse o campo, o âmbito desta medida. Não lhe podemos pedir, porque ela seria incapaz de o fazer, que preenchesse todas as dimensões onde a questão da vida independente se concretiza. Eu não tenho a ideia que a existência nos centros, e eu acho que os centros são importantes porque estamos a trabalhar com projetos-piloto para avaliar a sua eficácia, não tenho nenhuma, não me assusta o facto da existência de algumas valências profissionais na equipa técnica, que isso possa ser confundido com qualquer perspectiva apenas de reabilitação. Não é esse o objetivo da presença dessas pessoas. O objetivo da presença dessas pessoas é um objetivo de consolidar a qualidade do trabalho dos assistentes pessoais. Não são eles que vão desenvolver esse tipo de atividades. E parece-nos que essas competências, em particular numa fase de projetos-piloto, são particularmente importantes para dar corpo a centros de competência neste domínio. Nós não dizemos que estes centros têm que ser constituídos em instituições particulares de solidariedade social. Dizemos é que os centros devem, por razões que já foram aqui explicadas, devem assumir essa natureza. Podem ser centros criados especificamente para esta função, mas devem garantir este estatuto, porque é o único que permite conciliar garantias de apoio às pessoas com deficiência e garantias aos prestadores dos cuidados pessoais. Nós não temos a visão de que o desenvolvimento desse modelo signifique que cada pessoa com deficiência passa a ser, sem nenhuma espécie de restrição, aquele que pode contratar e despedir, como bem entende, o seu prestador. Agora, o que o modelo que construímos penso que garante é que a escolha desse assistente é da pessoa com deficiência. O facto de existir uma bolsa não quer dizer que a escolha não seja individual e essa escolha individual não possa enriquecer a bolsa desse centro. Agora, não concebemos este modelo sem ser um modelo equilibrado do ponto de vista das pessoas com deficiência que são beneficiárias e das pessoas que irão prestar uma atividade que é uma atividade profissional e que é uma atividade profissional remunerada, que como tal deve garantir os direitos que todas as atividades profissionais remuneradas exigem na nossa sociedade. Passava, se me permitem, a palavra...
Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Desculpa. Começo por responder à senhora deputada Sandra Pereira, exatamente retomando este ponto que o senhor ministro focava agora. No que diz respeito à questão da livre escolha de um assistente pessoal por parte de uma pessoa com deficiência, e concordo inteiramente consigo quando foca a natureza íntima, por vezes, das tarefas que quer o assistente pessoal vai desempenhar, quer o beneficiário vai precisar que perante si sejam desempenhadas, nós o que propomos é que exista, sim, uma bolsa prévia de potenciais assistentes pessoais constituída pelo CAVI, por forma a que haja depois um encontro de vontades daquela que é a necessidade do beneficiário para poder escolher dentro dessa bolsa, mas previmos igualmente que caso exista alguém identificado pelo beneficiário que a seu ver cumpra os requisitos para ser o seu assistente pessoal e desde que não seja familiar direto, essa pessoa pode ser indicada como uma possibilidade de assistente pessoal e pode vir a ser o assistente pessoal daquela pessoa. Não há nada que o impeça, só impede que seja familiar direto, isso não. Depois, relativamente à questão dos CAVI, eu queria explicar aqui que é preciso que percebam que de facto nós estamos aqui a lidar com projetos piloto. Nós não estamos a apresentar aqui a solução final. E como qualquer projeto piloto, ele é lançado e tem bases próprias exatamente porque não conhecemos a realidade no seu todo. E a verdade é que ninguém conhece. Ninguém conhece. E estes projetos pilotos ajudar-nos-ão exatamente aí, a perceber de que é que estamos a falar e de que potencial número de beneficiários ou de requerentes deste apoio podemos estar a falar. Eu já disse isto várias vezes e portanto, acho que já foi compreendido. Quando dizemos que se podem candidatar a ser CAVI não apenas organizações não governamentais de pessoas com deficiência, mas também organizações constituídas de raiz por pessoas com deficiência e que entendam tomar nas suas próprias mãos a gestão de um projeto desta natureza, e isso está acautelado no projeto, no desenho dos projetos piloto, quando se refere à necessidade de obtenção de estatuto de IPSS, isto não decorre de uma necessidade de que a própria organização tenha estatuto de IPSS, mas decorre daquele que foi o modelo contratual mais adequado face ao nosso sistema jurídico atual, por forma a proteger não apenas os interesses da pessoa com deficiência, que precisa de facto de ter alguém a seu cargo, mas que possa ter a liberdade de comunicar ao CAVI: não estou confortável, esta pessoa não corresponde às minhas necessidades, e repito, a minha preocupação não é que eu possa contratar ou despedir, é que possa escolhê-lo e que possa dizer que ele não serve para as suas necessidades, e que, efetivamente, perante essa situação, o CAVI tenha forma de, se não houver, de facto, outra colocação para aquela pessoa, a dispensar. Mas dispensá-la dentro daquilo que o sistema jurídico determina que é o razoável e o legal. Por outro lado, estamos com isto a proteger a própria figura do assistente pessoal, porque não fora por esta figura contratual que nos exige efetivamente que as organizações tenham estatuto de IPSS para que o possamos invocar, o tal contrato de trabalho em regime de comissão de serviço reconhecido pelo Estatuto das IPSES. Não for esta situação, a única forma que teríamos de contratar estes assistentes pessoais, com a flexibilidade que este modelo exige, que não é um modelo de trabalho das 8 às 5, porque as pessoas precisam de trabalho nas primeiras horas da manhã, nas últimas horas do dia, preferencialmente, a única forma que eu tinha de contratar estas pessoas seria por recibos verdes. E isso, a nosso ver, está completamente afastado porque não é digno. Chama-se precariedade. Depois, relativamente às restantes questões que a deputada Sandra Pereira colocou, em relação aos pagamentos não serem diretos, é verdade, nesta fase dos projetos piloto nós não o conseguimos fazer. E não quero dizer que concordemos ou não, acho que é algo em que devemos apurar ainda as nossas posições. Em alguns dos casos não haveria nenhum problema quanto a isso, mas o facto é que, estando a lidar com dinheiros comunitários, não o podemos fazer nesta fase, como facilmente compreenderá. Quanto à questão das autarquias, as autarquias, por si só, autonomamente, não poderão constituir CAVIS, mas poderão ser parceiras de organizações locais para constituírem CAVIS. Portanto, podem constituir parcerias para este efeito e desenvolver essa metodologia, o interesse de, no futuro, virem elas próprias a assumir um projeto desta natureza com caráter mais permanente. Quanto à questão que colocou relativamente à prestação social e à questão dos valores mais relevantes só estarem disponíveis em 2019, permita-me discordar. Eu entendo e penso que é de facto esta a nossa posição global enquanto governo, que nós estamos a disponibilizar um valor de uma componente base que vai até aos 264 euros este ano. Estamos a disponibilizar um complemento que irá até valores mensais de cerca de 423 euros no ano que vem. E aquilo que estará em causa no momento da majoração serão apoios com caráter não permanente, obviamente que sempre poderão ser apresentados quando necessários. Não temos valores definidos para isso, mas serão sempre apoios de caráter não permanente e, portanto, eu não posso concordar que estes sejam de facto os relevantes e os outros os irrelevantes. Respondendo à deputada Carla Tavares, já respondi, era a mesma questão que a Sandra tinha colocado. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Falcato, eu penso que o Sr. Deputado sabe que não sou eu definitivamente que advogo o modelo médico em Portugal. E aquilo que são os constrangimentos que uma tabela nacional de incapacidades nos traz. Mas o senhor Deputado sabe, tal como eu sei, que em Portugal não temos outro regime vigente. Aquilo que tivemos até hoje foram os ensaios da tentativa de utilização de uma tabela nacional de funcionalidades, cujos resultados foram bem mais desastrosos do que propriamente a aplicação da TNI. E, portanto, enquanto não tivermos, e para esse efeito também, estamos neste momento a trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde, mas enquanto não tivermos uma tabela de uma TNI revista, com algumas incoerências supridas, e até com um modelo que misture o conceito de incapacidade com o conceito de funcionalidade, dificilmente teremos outro instrumento que nos permita fazer esta avaliação e esta triagem de acesso. Depois, relativamente à questão dos 16 anos, pois neste momento não é possível. Não é possível porque nós estamos de tal forma limitados com o número de candidatos que temos acima dos 18, que aumentar isto para os 16 só vai trazer muito mais pressão ao modelo e ao sistema que neste momento estamos a apresentar. Quanto à formação prévia, já tivemos a oportunidade de discutir isto, temos visões discordantes. Eu entendo que, de facto, o assistente pessoal deve ter formação prévia não substancial. Não pretendo ter aqui assistentes pessoais doutorados ou pós-doutorados. Estamos a falar de 50 horas de formação para noções básicas. Acho que elas são importantes, principalmente para pessoas que estão a entrar pela primeira vez neste universo e que estão a contactar pela primeira vez com pessoas com deficiência. Obviamente que a formação mais significado e mais impactante será, sem dúvida, aquela que desenvolverá em conjunto com a pessoa com quem vai trabalhar, de seguida, mas não entendemos que ser de dispensar esta formação inicial. Quanto à composição da equipa técnica, como poderão ver no documento que disponibilizamos, ela é bastante aberta e flexível. Aquilo que dizemos é que serão, no mínimo, 3 pessoas, com formação na área das ciências sociais, do comportamento ou da reabilitação. Não estamos a impor uma de cada, não estamos a pôr limites mínimos nem máximos, portanto, cada CAVI fará a composição desta equipa técnica como melhor achar que... Como entender que será mais adequado para o seu público-alvo em concreto. Respondendo ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, a nossa opção por promover a acumulação da prestação com rendimentos do trabalho até este linear que indiquei prende-se precisamente com estabelecer aqui uma fronteira, ou seja, a partir deste valor, este é o valor, estes 8.500 euros anuais, é o valor a partir do qual a pessoa apresentando declaração de IRS já pode usufruir de benefício fiscal nessa sede. E, portanto, esta foi no fundo a decisão, foi na impossibilidade de definir qualquer valor seria injusto, porque até aí seria justo e a partir daí seria injusto. E, portanto, foi um critério objetivo que procurámos encontrar. Compensar diretamente até aqui e compensar de forma indireta a partir daqui. Depois, em relação à lógica do CAVI, que também questionou o porquê de não haverem pagamentos diretos às pessoas, penso que também já explicámos, isto prende-se precisamente com a lógica de estarmos perante um projeto piloto. E concluindo com as respostas à deputada Diana Ferreira, eu queria dizer que para além destas audições, estas reuniões que estamos a fazer com as organizações da sociedade civil sobre os dois modelos, na próxima semana estaremos a promover sessões públicas de esclarecimento com toda a comunidade ao longo do país. E nessa sede esperamos abranger mais pessoas e poder esclarecer mais dúvidas. Já identificámos as questões que assinalou dos cartões da ADFA e da documentação dos sinistrados, estamos a avaliar como é que vamos configurar esta situação. Onde se poderão dirigir para requerer, isso mais próximo da abertura dos requerimentos, isso será divulgado através da própria estratégia de comunicação da prestação. A questão da demora dos atestados é um facto, está a ser trabalhado connosco em conjunto com a Saúde, no entanto nada impede que as pessoas peçam os seus atestados desde já, podem fazê-lo a todo momento. E respondendo à sua questão em concreto sobre a questão sobre a situação das pessoas que têm graus de incapacidade entre 60% e 79% e que não têm rendimentos do trabalho, se a oferecem da totalidade da componente base, se não têm rendimentos do trabalho, certamente vão oferecer da totalidade da componente base. Poderão vir a oferir em 2018 do complemento em função da composição específica do seu agregado familiar. A componente base só não será recebida por inteiro na medida em que, quando as pessoas a oferecem de algum rendimento do trabalho, seja ele a tempo parcial ou a tempo total, há uma modulação que faz com que a componente base, o valor de componente base vá baixando em função do valor de rendimento de trabalho em concreto. E penso que respondi a todas as questões. Não sei se cumpri o tempo.
Desculpa. O Ministro ainda quer acrescentar uma coisa. Então, registo que pouparam um minuto e meio. E pergunto, fazemos aqui uma breve interrupção? Ou, porque a fazer é agora, porque não é durante a outra que... Então os trabalhos estão interrompidos por 10 minutos.